Está no ar, o Jornal do Senado.
Líder do governo no Senado minimiza nova denúncia contra Michel Temer.
E oposição antecipa acusação de compra de votos na Câmara.
Antônio Anastasia cobra mais investimentos em escola de governo de Minas Gerais.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou uma nova denúncia contra o presidente Michel Temer por obstrução à justiça e organização criminosa.
O líder do governo minimizou a nova denúncia, enquanto a oposição antecipou a acusação de compra de votos. Repórter Érica Christian.
O líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, minimizou a segunda denúncia contra Temer ao questionar a conduta do procurador e citar que ele foi flagrado em um bar em Brasília, ao lado do advogado de Joesley Batista, após descobrir que o empresário tinha escondido informações.
O procurador está tão desacreditado, ele agora se juntou com o Funaro, talvez vá convidar o Funaro para tomar cerveja lá naquela distribuidora. O procurador, ele perdeu o senso, mas eu acho que a sociedade vai saber julgar o modus operandi e mais do que isso, a tentativa de criar factoides. Mais do que criar factoides, de apagar provas que podem levar a uma investigação mais séria sobre isso.
Ao citar o arquivamento da primeira denúncia por corrupção passiva, o líder do PT, senador Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, diz que Temer vai usar os 20 bilhões de reais do aumento do déficit para comprar votos na Câmara.
E ele vai por aquele velho caminho, que é comprar apoio parlamentar. Na vez passada foram mais de 20 bilhões. Não foram só emendas parlamentares. Eles negociam com os setores. Negociaram com a bancada ruralista, por exemplo, uma anistia de 10 bilhões de dívida da Previdência. A mesma Previdência que eles dizem que está quebrada, por isso querem fazer uma reforma que penaliza os mais pobres.
O Supremo Tribunal Federal deverá enviar a denúncia contra Temer para a Câmara, que será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo Plenário da Casa.
O senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, fez um apelo para que o governo de Minas Gerais invista nos alunos e faça melhor aproveitamento dos egressos da Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, da Fundação João Pinheiro.
Segundo o senador, apesar de ocupar o primeiro lugar no Brasil em termos de escola de administração pública, a instituição não tem recebido a devida atenção do governo mineiro.
Para ele, trata-se de uma ação importante para valorizar esses profissionais e aperfeiçoar o serviço público no Estado.
Em meu governo em Minas Gerais, os egressos da Escola de Governo ocuparam as funções mais relevantes e deram uma contribuição valiosíssima para o desenvolvimento e o progresso de nosso Estado.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, defendeu a criação de uma gestão compartilhada, onde as pessoas organizadas nas redes sociais e em aplicativos possam acompanhar a execução orçamentária dos diversos governos.
Segundo ele, o objetivo é dar mais transparência à gestão pública e aproximar ainda mais os cidadãos da representação política.
Basta as pessoas se organizarem num grupo de aplicativo, pode ser o WhatsApp ou outro qualquer, da entrada no ente público que está executando a obra, o serviço ou a aquisição do produto e daí passar a acompanhar. E o poder público vai ser obrigado a trazer as informações que o grupo demandar.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Sociais pode regulamentar a profissão de cuidador de idosos, crianças, pessoas com deficiência e com doenças raras.
A iniciativa visa criar empregos, valorizar e garantir os direitos trabalhistas da categoria. Repórter George Cardim.
Entre as atribuições, o cuidador deve buscar a autonomia e a independência e zelar pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal e recreação da pessoa que acompanha e dá assistência. O relator da matéria, senador Eumano Ferrer, do PMDB do Piauí, disse que a iniciativa busca criar empregos, valorizar e garantir os direitos trabalhistas da categoria.
As atividades que aqui tratamos representam necessidades e oportunidades, com um espaço enorme para a empregabilidade. São espécies de trabalho em que há presença significativa da informalidade. Há milhares ou milhões de trabalhadores que podem ser trazidos para o mercado formal.
Já o senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, questionou se a iniciativa não vai prejudicar as prefeituras.
São muitas as creches que hoje estão fechando, são muitas escolas hoje que não estão sendo abertas, também por exigências que foram feitas da presença de pedagogos, de acompanhantes, de professores, que está certo. Só que o município não tem a arrecadação suficiente para implantar aquilo que foi colocado na lei.
A proposta deve ser analisada pela Comissão de Assuntos Sociais e depois pelo Plenário do Senado.
E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou projeto que aumenta a pena de prisão para membros de torcidas organizadas envolvidos em atos de violência e vandalismo.
O projeto ainda precisa ser analisado pela Câmara dos Deputados, como informa a repórter Marcela Diniz.
O projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça aumenta a pena máxima de prisão de 2 para 4 anos para os integrantes de clubes e torcidas organizadas que promoverem atos de vandalismo, tumulto e conflitos dentro ou nas imediações dos estádios e durante os trajetos de ida e volta dos jogos. Se as agressões resultarem em morte ou lesão grave, as penas previstas atualmente pelo Estatuto do Torcedor serão acrescidas em 1/3. Além disso, as torcidas organizadas envolvidas ficarão impedidas de receber verbas públicas ou de empresas estatais e poderão até mesmo ser dissolvidas por decisão judicial. O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, é o autor do projeto e acredita na eficácia do endurecimento das penas para os falsos torcedores.
É um novo marco para combater esses comportamentos, essa selvageria que é absolutamente inaceitável.
O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, lembrou o caso de Vitor Portêncio, preso no Rio de Janeiro por envolvimento no assassinato de Diego dos Santos, torcedor do Botafogo, em fevereiro. De dentro do presídio, ele incitava pessoas de uma torcida organizada do Flamengo a confrontar adversários.
O sujeito preso, que matou um torcedor, de dentro da prisão, ele comandando um bonde de um jogo de domingo. Na verdade, não são torcedores, são criminosos, arruaceiros.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, lamentou a decisão da Executiva Nacional do PMDB de suspender a senadora Cátia Abreu das atividades partidárias por 60 dias.
A suspensão valerá até que a Comissão de Ética do Partido decida sobre o pedido de desfiliação partidária, feito pelo diretório do PMDB de Tocantins. Para Requião, é o governo federal e não a senadora Cátia Abreu quem está se opondo ao PMDB.
Está se opondo à Constituição Cidadã de 88, atropelando direitos sociais, congelando investimentos em saúde e educação. E a senadora Cátia tem assumido, embora recentemente filiada ao partido, as diretrizes do velho MDB de guerra.
E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, voltou a questionar a propaganda que o governo tem feito para defender a reforma da Previdência. A um custo, segundo fontes oficiais, de R$ 184 milhões até 31 de julho.
Segundo ele, além de gastar dinheiro público, o governo usa argumentos falsos para tentar enganar os brasileiros sobre a necessidade das mudanças.
Paulo Paim lembrou que o governo deveria se empenhar, na verdade, em cobrar os devedores da Seguridade Social.
Vão sempre alegar déficit. Bom, vai acontecer o momento que vai ter déficit mesmo. Se não cobra o que tem que cobrar, não arrecada o que tem que arrecadar, abre mão das contribuições devidas pela própria Constituição destinadas à Previdência.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU. Estão abertas as inscrições para o Seminário Internacional Governança e Democracia, um caminho para o desenvolvimento. Organizado pelo TCU, Banco Mundial e Câmara dos Deputados, o evento acontecerá no dia 28 de setembro no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados. O objetivo é fortalecer o diálogo sobre os desafios de governança e as mudanças que o Brasil precisa para alcançar um desenvolvimento inclusivo e sustentável. O encontro inclui a apresentação do Relatório de Desenvolvimento Mundial 2017 e painéis de discussão sobre a governança no Brasil. O seminário seminário é aberto ao público. Para ter acesso à programação completa e ao formulário de inscrição, basta acessar o portal TCU, www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da comunidade.